noite, população que se faz presente nessa casa, toda a população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária.
Sessão ordinária 1263/2023, Terence MS, 6 de novembro de 2023. Leitura das indicações 135/2023, da autoria do vereadora Lucília de Almeida, e 136/2003, da autoria do vereador Henrique Rezende dos Santos. Leitura do requerimento 023/2023, da autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. E 024, da autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. 025/2023, da autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel.
Em discussão, a ata anterior. Em votação, a ata anterior. Ata anterior aprovada por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 135/2023, autora Lucília de Almeida. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado junto à Secretaria de Obras que seja realizada a manutenção de tapa-buracos na rua Jerônimo de Rezende, Vila Ferreira. Justificativa. A presente indicação se faz necessária para atender à solicitação dos moradores. A rua citada encontra-se cheia de buracos e precisa realizar as devidas manutenções de tapa-buracos. Sala das sessões, 1º de novembro de 2023, Lucília de Almeida, vereadora. Indicação número 136/2023, autor Henrique Rezende dos Santos. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado junto ao Departamento de Obras e Manutenção a reparação das luminárias no loteamento Recanto Nuara. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores e transeuntes que trafegam pelo local, tendo em vista as más condições que se encontram as luminárias, causando assim transtorno e preocupação a todos que ali residem. Sala das sessões, 1º de novembro de 2023, Henrique Rezende dos Santos, vereador.
As presentes indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal para as devidas providências. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 023/2023, autora Lucília de Almeida, autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, com fundamento no artigo 15, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal, no artigo 29, inciso 14, alínea C, do regimento interno desta Casa de Leis, venho perante Vossa Excelência, ouvido previamente o plenário desta Igreja Casa de Leis, apresentar requerimento de informações à Secretaria de Educação, solicitar respostas sobre o prédio escolar da cidade de Virgínia. Justificativa. O requerimento ora apresentado visa obter informações e esclarecimentos como está a situação da escola que foi cedida ao município da cidade de Virgínia localizado na Ponte do Grego. Quando será reativado o prédio escolar, pois a comunidade solicita o retorno das aulas no local. Sala das sessões, 1º de novembro de 2023, Lucília de Almeida, vereadora, Ricardo Guimarães Leonel, vereador.
Em discussão, requerimento de número 023.
Pela ordem, senhor presidente.
Tem a palavra o vereador Ricardinho.
Esse requerimento, a gente teve reunido com algumas pessoas ali da Ponte do Grego, mais famosa do que a cidade de Virgínia, né? E fomos cobrados muito sobre aquele prédio daquela escola antiga que a gente tem. Sabendo que em 2018 eu estive procurando para que cedesse para uma associação da igreja, e naquele momento a gente teve que aquilo é do Estado e que era cedido ao nosso município, que não tinha nem documentação, né? Mas então a gente está pedindo esse requerimento para saber como que está o andamento, como que é aquilo lá, se é do município, se tem condições de ceder aquilo à associação lá daquela região. Ou se tem como a gente conseguir que aquela escola volte a funcionar, pelo menos as crianças pequenas, do 1 ao 4 ali, que é onde as mães reclamam muito que não tem para trabalhar, não tem onde as crianças ficam. Então a gente queria saber esse requerimento, como está o andamento daquele lugar, e pedir aos pares o voto.
Em votação, requerimento de número 023-2023. Requerimento de número 023-2023 foi aprovado por unanimidade. Será encaminhado ao Executivo Municipal para as devidas providências. Leitura do requerimento de número 024-2023.
Requerimento número 024-2023, autora Lucília de Almeida, autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor Presidente, com fundamento no artigo 15, inciso 18, da Lei Orgânica Municipal, no artigo 29, inciso 14, alínea C, do Regimento Interno desta Casa de Leis, venho perante Vossa Excelência, ouvido previamente o plenário desta Igreja Casa de Leis, apresentar requerimento de informações à Secretaria de Saúde, solicitar o cronograma de atendimentos da cidade de Virgínia. Justificativa. O requerimento ora apresentado visa obter informações e esclarecimentos sobre o cronograma dos atendimentos da saúde na cidade de Virgínia, visto que há um ônibus na qual vem de maneira esporádica na Ponte do Grego. Sala das sessões, 1º de novembro de 2023, Lucília de Almeida, vereadora, Ricardo Guimarães Leonel, vereador.
Em discussão, requerimento de número 024-2023.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Ricardinho, tem a palavra.
A gente também vem pedir um esclarecimento, sabendo que o ônibus esteve atendendo lá, mas faz tempo que não vai lá, segundo os moradores. Então, a gente gostaria de saber da secretária de saúde o cronograma certo dos atendimentos, quais os dias, quando vai ser, quantas pessoas vai atender, para que eles possam se programar.
Em votação, requerimento de número 024-2023. Ricardinho. Requerimento número 024-2023 foi aprovado por unanimidade. Será encaminhado ao Executivo Municipal para as devidas providências. Leitura do requerimento de número 025-2023.
Requerimento número 025-2023, autora Lucília de Almeida, autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor Presidente, com fundamento no artigo 15, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal, no artigo 29, inciso 14, alínea C, do Regimento Interno desta Casa de Leis, venho perante Vossa Excelência, ouvido previamente o plenário desta Igreja Casa de Leis, apresentar requerimento de informações ao Departamento Urbano sobre áreas sociais da Ponte do Grego, cidade de Virgínia. Justificativa. O requerimento ora apresentado visa obter informações e esclarecimentos quais são as áreas sociais da Ponte do Grego, cidade de Virgínia. Sala das sessões, 1º de novembro de 2023, Lucília de Almeida, vereadora, Ricardo Guimarães Leonel, vereador.
Em discussão, requerimento de número 025-2023.
Pela ordem, presidente.
Palavra, vereador Ricardinho.
Esse também a gente visa pedir informações sobre as áreas que o município tem naquela região. Visando que tem várias instituições, como igrejas, algumas associações, que pedem área. E ninguém sabe ali naquela região quais as áreas da prefeitura que pode pedir. Então a gente queria informação quais as áreas naquele lugar que é do município.
Questão de ordem, presidente.
Palavra, vereador Chiru.
Parabéns pela indicação, vereadora Lucília, vereadora Ricardinho. Eu acompanho esse projeto e acompanho também esse requerimento, porque é esclarecedor que todo loteamento tem que ter sua área institucional, sua área verde. E, de fato, lá o loteamento, infelizmente, que loteamento, ele é muito, muito antigo, está regularizado, algumas pessoas pendentes, mas isso não importa na questão de IPTU, lá é cobrado o IPTU, e realmente ninguém consegue localizar as áreas institucionais, as áreas verdes, que funcionam, associações, tem igrejas, realmente, conforme Vossa Excelência comentou. E porque hoje a exigência de um loteamento tem que ter no raio de 3 km, um posto de saúde, uma escola, saneamento básico, guia de sarjeta, energia, água e esgoto. Então, para você ver que lá nem energia tem. E isso também é uma exigência que tem que ser feita para o loteador, que ele apresente um mapa. Então, é esclarecedor o município passar as informações devidas, através do requerimento, pedido, acompanhe, sou favorável a isso, e que também possa o loteador demarcar as áreas para o município. Ela pode estar demarcada no papel, então que seja demarcado em loco. Está de parabéns pelo requerimento e acompanho ele. Muito obrigado.
Votação, requerimento número 025-2023. Requerimento de número 025-2023, aprovado por unanimidade, será encaminhado ao Executivo Municipal para suas devidas providências. Não havendo mais nada a tratar, pequeno expediente, passamos para o grande expediente.
Quero aqui cumprimentar o presidente, todos os pares aqui da casa, cumprimentar o campo e a cidade e também cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. Estamos aqui com o Gedson, o Zé, presidente do MDB, a esposa, filho, também a Jocilene, a esposa do Caco, Nicolas, Marcinho. Um prazer receber vocês e todos os servidores da casa, cumprimentar cada um de vocês. Quanto é importante a presença de vocês e poder participar aqui conosco dessa casa aqui e tá trazendo também as solicitações. Gostaria de passar para aos nobres colegas, onde eu e o vereador Ricardinho tivemos lá na Ponte do Grego, sabido que lá tem várias solicitações de vários vereadores, do Caco, do Chiru. Também teve solicitação do Henrique e de outros vereadores, Zé e tantos outros vereadores que têm solicitado lá pelaquela região da cidade de Virgínia. E nós tivemos lá mais ou menos estimativa de umas 50 pessoas participando nesse bate-papo. E lá nós ouvimos muitas reclamações, até de uma criança pequena que de madrugada estava esperando o ônibus escolar e se não fosse uma pessoa ali para acudir, a onça tinha pegada aquela criança. Então, assim, o anseio, o desespero em questão da parte escolar e também da parte da segurança lá. E muita reclamação também, vereadores, em questão do lixo. E a respeito da captação em ter coletores menores lá na cidade. E reclamaram muito em questão da lagoa, que tem muito lixo na lagoa, porque não tem nenhum um sistema de captar lixo lá. Então, nós ouvimos o anseio, era tão grande daquela população, que tanto eu como o vereador Ricardinho ficamos assim parados de tanta demanda em questão da saúde, da escola, em questão das captação de lixo, das pessoas que residem, ter uma interatividade. Em questão da saúde, eles reclamaram muito que o ônibus, quando vai, é de excelência, é muito bom para eles, mas não tem estabelecido um cronograma, não tem uma data para que eles se organizem ali, para eles poder estar tendo essa consulta. Então, vai quando o presidente solicita várias vezes. Elas também questionaram muito em questão desse perímetro ali das partes sociais, para eles poderem fazer os requerimentos, trazer aqui nessa casa, levar o executivo, para poder fazer ali as demandas das associações, das igrejas. Então, nós ouvimos ali muita reclamação. Tanto eu como o vereador Ricardinho passamos também lá na onde fica a caçamba. Fizemos uma filmagem lá e tinha muito, muito lixo.
Concedo uma parte depois, vereador?
Concedo. E o vereador Ricardinho ainda deu a sugestão lá, na hora que nós estávamos lá olhando, ele falou, olha, o certo é ter um alambrado ali do lado e fechar essa porta, porque a porta traseira fica aberta, ela enche e ela vai saindo para fora o lixo. E está demorando demais. Então, nem que fizesse de tábua ali para as pessoas subirem e jogar o lixo dentro. Né? Ou outro jeito, mas tinha, gente, muito, muito lixo. Eu vi aqui, em outras sessões, o vereador Caco, aonde tinha passado, tinha solicitado, em outros momentos, aqueles lixos que estavam lá. E a gente foi lá porque recebemos muitas denúncias. Conceda a parte, vereador Caco.
Obrigado, vereadora. É, inclusive, falando de lixo, na sexta-feira eu passei por lá e até tenho fotos aqui, tirei fotos. Realmente a porta da caçamba estava aberta justamente para o pessoal poder jogar o lixo. Até tenho aqui para provar, liguei, mandei mensagem para o secretário do prefeito para que mandasse recolher a caçamba e aquele lixo que está jogado. Infelizmente, a gente vê coisas que desagradam a gente. Eu, inclusive, tem nas fotos aqui o pessoal jogar resto de construção. Aquilo lá não é para juntar resto de construção. Por que a pessoa que jogou resto de construção não passou um pouco abaixo e jogou dentro de um buraco na beira da estrada que tá a erosão comendo? Foi jogar dentro, na porta da caçamba. É, eu já passei várias vezes lá também, vereador Lucília, e vi pessoas catando lixo, selecionando lixo. Então, muitas vezes, a gente, vamos dizer assim, não pode até crucificar, porque muitas pessoas vivem disso. Mas tem pessoas que jogam lixo dentro da caçamba, mas vem essas pessoas que vai procurar alguma coisa de seu interesse e espalha o lixo fora. Então, como foi falado aqui, teria que fazer, afundar, fazer um buraco, aonde deixasse a caçamba abaixo do nível da terra, para que a pessoa chegasse e jogasse dentro, já, mas deixasse com a tampa fechada. Só que daí também, vamos dizer, as pessoas que vivem de reciclagem naquela região não vão conseguir mais tirar o seu sustento, né? Então, tem o lado bom e o lado ruim. Mas o certo é afundar a caçamba e largar dentro de um buraco para que fique aí um meio metro, o máximo um metro acima da terra para poder jogar o lixo. Que daí não haveria mais essa abertura da porta e também seria fácil acesso para jogar dentro da caçamba. Obrigado, vereadora.
Obrigado, vereador Caco.
Concede também uma parte, vereador?
Concedo, vereador Chiru.
A gente fica contente aí que existe essa coleta de lixo seletivo nas áreas rurais, Patagônia. Eu sei que muitas vezes a empresa licitada, ela espera ali encher e fica aquele chorume e tudo mais, que são os ecopontos, Ponto do Grego, Recanto Nuara, Cachoeirão e na Patagônia. Creio, e na Santa Mônica. Creio que a sugestão que nós temos em relação a isso, e foi feito no Cachoeirão, deixam, a porta tem que ficar aberta mesmo, porque ele é 30 metros cúbicos, ele é muito alto. É importante o comentário do vereador Ricardinho, quando ele fala na questão de fazer o tablado. Mas, independente do tablado, porque eles têm que mobilizar, eles trazem uma vazia e levam cheia. Nós mandamos fazer uma grade fixa com um portãozinho, que quando vir coletar e trocar a caçamba, que a pessoa abre a portinha e coloca e fecha. Você está entendendo? Uma porta menor dentro. E depois, quando vir coletar, retira aquela grade, fecha o caçambão e coloca a nova e coloca a grade nova no local. Outra coisa, a questão da educação ambiental. Realmente, pessoas lá, é para lixo reciclável. No cachorro, não, até cabeça de boi e osso de porco, eles colocam lá. O cachorro vai lá e mexe. O que nós fizemos? E já foi providenciado. Nós colocamos uma câmera que está sendo monitorada 24 horas. Essa câmera, se a gente pegar, nós vamos denunciar no meio ambiente a pessoa que está fazendo o contrário. Conforme o vereador Caco comentou, uns colocam, outros tiram. Então, é uma forma até da gente controlar isso daí, porque cabe a todos nós essa conscientização. E muito obrigado aí pela parte, nobre vereadora.
Importantíssima a sugestão dos nobres vereadores, vem de encontro aí para a gente, junto, levar ao executivo. E no momento que tanto eu e o vereador Ricardinho passamos lá, ela estava lotada, tanto na parte que ela estava em cima, como com a tampa aberta e muito lixo em volta. E acredito que, como lá tem um trabalho de reciclagem muito bacana, e o setor de meio ambiente, o departamento de desenvolvimento, pode fazer um treinamento com aquelas famílias em questão da reciclagem. E já vinha esses lixos reciclados, né? Os que for reciclar já fica, e só vem o que é para ser descartado. Então, dá para fazer essa oficina também, sugerir aí ao executivo que faça isso, que é um jeito de renda, em questão da reciclagem, em questão ambiental, já é mais uma fonte de renda e organizada.
A senhora concede uma parte, vereador?
Concedo, vereador.
Parabenizar a senhora por esse requerimento. E, para basicamente, vamos resumir, a empresa tem que se organizar melhor. Se organizar, passar um cronograma melhor, conversar com a comunidade, porque muitas vezes o trabalho que ela fez no início foi um trabalho para uma Ponte do Grego, onde você não tinha um asfalto chegando, você não tinha um desenvolvimento dentro do município, e hoje você tem uma Ponte do Grego...
Concede 3 minutos.
Está concedido, nobre vereador.
Hoje nós temos uma Ponte do Grego, uma Vila Virgínia, com progresso, as pessoas cada dia mais indo. Então, a empresa tem que, basicamente, simplesmente se adaptar ao número de pessoas que hoje estão ali movimentando aquele local. Isso seria algo muito importante, porque a gente teria que falar, se precisar, até com a própria empresa, né? Falou, vocês estão trabalhando de uma maneira que ela como já está ultrapassada. Tem que ter um foco maior e uma, como eu vou... Um
cronograma.
Isso. E mais rápido, recolhimento desse lixo lá. Muito obrigado. Mais agilidade, vereador Churu. Isso. Muito obrigado pela parte.
E nós vemos lá que é um lugar lindo, onde um movimento de gente estonteante é grande. Vê lá que mora muitas famílias, estimativa mais de 800 pessoas reside fixamente morando lá, muitas crianças. Então, como a evolução chegou, a gente precisa, exatamente como você colocou, vereador, a gente trazer esse, levar o executivo, como o vereador também aqui, Chiru, Caco, Ricardinho colocou, a gente precisa sensibilizar o executivo num planejamento para aquele local, em questão da escola, da saúde, em questão daquelas estradas, em questão da captação de lixo. Também uma ação para aquelas mulheres lá que têm um trabalho lindo, a associação de mães lá, a gente reorganizar isso, movimentar ali na feira, levar já vai muita gente trabalhar a mídia da feira, a mídia que tem lá, e levar a interatividade para aquelas crianças. Né? E a gente vê quanto isso é importante. Agradecer a todos vocês pela votação aí do requerimento meu, tanto do vereador, nosso, na verdade, que é de todos nós aqui dessa casa, levando aí ao Executivo que ele possa trazer essas informações para nós, para que a gente possa devolver lá e poder sair aí um planejamento do Executivo para atender aquela região lá. Então, quero que essa semana seja abençoada e que Deus venha nos guardar. Também cumprimentar e ter um Daniel que está aqui conosco, assistindo. Obrigado pela sua presença aí. É, destaque nessa casa, Daniel. Então, gostaríamos muito aí de poder ter esse cronograma, não só de lá, como o vereador aqui disse, e de todos os outros lugares que tem uma expansão muito grande. Que Deus venha nos direcionar ao nosso dia, a nossa semana, colocando aí em suas mãos tudo aquilo que formos fazer. E agradecer toda a população terenense e deixar nosso mandato à disposição a todos.
Vereador Chiru.
Senhor presidente, nobres edis, população aqui presente, população que nos assiste pelo web da Câmara, pelo Face da Câmara, meu boa noite. Faço uso dessa, já acompanhando o raciocínio em relação à cidade de Virgínia, e faço um chamado também para o pessoal da área rural, principalmente cidade de Virgínia, Ponte do Grego, Recanto Nuara, Cachoeirão já mudou muito. Todo cidadão passa a ser cidadão e cria força e representatividade quando ele transfere o título dele e passa, de fato, ser cidadão do município. Se lá existe 800 famílias, não tem 70 eleitores. Placa do veículo deles, que eles pedem para passar por terrenos, recolhe o IPVA em Campo Grande. E 50% fica o esclarecimento do IPVA, fica para o município. E o nosso município não arrecada. Agora, aqueles que têm um direito, estou aqui na presença do Oséias, aqueles que realmente, de fato, são cidadãos terenenses, e aqueles que realmente edificam no município, esses sim têm que ser atendidos. Em relação às crianças, em relação à escola, sou favorável. Mas eu vejo assim, se unam, criam força. Não é vereador Chiru pedindo, olha, vocês votem em mim, eu não estou aqui fazendo campanha e nem tenho essa pretensão dentro dessa tribuna. Mas em si, vocês terão representantes, ou se, no mínimo, terão mais representatividade de ser enxergado, não só pelo poder público municipal, como também pelo estadual. Passa a criar força maior para que as coisas realmente aconteçam. Nós, vereadores, vamos atrás. Mas quando eles pegam assim, no TRE, 79 eleitores, 83 eleitores e tem 800 famílias, espera aí, gente, alguma coisa está errada. Então, de fato, passa a realmente existir no município, ser no município, aquele que realmente transfere o seu título e passa, de fato, a ser um cidadão. Essa é uma pontuação que eu estou fazendo, não é reclamando, é esclarecendo que criam força, buscam seus direitos, no mesmo tempo, também façam seus deveres. Bom, também vem aqui, senhor presidente e demais pares, hoje eu oficiei, porque foi facultativo sexta-feira, então fiz por ofício e não por indicação, mas será verbal para constar em ata. Então, se vocês me permitem, eu estou solicitando no ofício 129, que será encaminhado ao Poder Executivo, através dessa Egrécia Casa, estou encaminhando uma indicação verbal, que é da minha autoria, para que o asfalto, nós sabemos que o asfalto da Agrovila, da Patagônia, realmente a Caixa Econômica não haveria, não tinha pago, já comentei sobre outras sessões em relação a isso, não havia depositado, a empresa parou e a empresa voltou. Então, vai ser feito por excelência a pavimentação asfáltica da Agrovila, que inclusive veio da deputada Tereza Cristina do ano, se não me falha a memória, foi uma indicação que ela fez, uma emenda de 2015. Ficou enrolado até hoje, na hora de pagar também a Caixa Econômica não tinha depositado ainda, mas já está depositado, está tudo acertado. Ao terminar, eu observei, através de várias pessoas me solicitaram da região, que seja feito, por uma questão de prevenção, de seguridade, de segurança às nossas crianças, às pessoas que ali transitam a pé. Então, ali passa por uma escola, ali já passam em alta velocidade as pessoas, os motoristas, os veículos,
que faça dois controladores de velocidade na principal e uma dentro da agrovila que está sendo asfaltada na avenida, para que possa ter o quê? Mais respeito e segurança no trânsito. A segunda indicação que eu faço, verbal, em relação também a uma passagem elevada de pedestre, já não é um controlador de velocidade, em frente da rodoviária. Eu tenho percebido e atentado que quando as pessoas sobem sentido Ferreira, cruzou o trilho é o bairro Ferreira, depois tem Leandro Correia e os outros bairros, já Novo Jardim do Cerrado, Vivari, mas hoje o mais populoso está ali a Ferreira e nós temos a Heitor Rodrigues e a 51, né? Que o pessoal considera como 51, mas na verdade é a Canto Maria de Resende, o bairro ali. Eu vi às vezes senhores e senhoras cadeirantes cruzando ali. O pessoal, quando cruza o trilho, ele não respeita. Pega até a rotatória e faz um contramão. E nós estamos correndo o risco de ter um acidente. Então, tanto as pessoas que embarcam e desembarcam da rodoviária, como também alunos que vão no horário de expediente e voltam, que vão para a escola do seu horário, seja matutino, vespertino, Álvaro Lopes, também preciso dessa segurança, comerciantes e moradores em geral do nosso município, cidadãos. Então, eu solicito, senhor presidente, que seja encaminhado esses dois ofícios para que possa seja atendido dentro do orçamento do município o mais breve possível. Sem mais nada, desejo a todos uma excelente semana, uma semana abençoada e que possamos ter prosperidade e sucesso em nossas vidas.
Vereador,
boa noite.
Vereador Henrique Renovo.
Boa noite a todos. Em nome do presidente Marcos, quero cumprimentar a mesa diretora, todos os nossos pares que estão presentes até o final dessa sessão. Quero cumprimentar aqui todos que veio nos assistir e a todos vocês que estão em casa, nos assistindo aí pela web. E com muita satisfação, e quero agradecer a Deus pelo uso dessa tribuna, por mais uma semana estar aqui, e dizer sobre uma solicitação que eu fiz, seu presidente, que é a respeito do campão. Né, sabemos que hoje estamos tendo várias atividades ali, e eu vi várias reclamações sobre reformas, pinturas, e até mesmo naquela área ali de academia, onde até esses dias veio um cidadão me reclamar ali, que machucou a perna, porque estava quebrado o brinquedo. O negócio lá de fazer academia, que eu não sei o nome, né? Não sou o aparelho da academia lá, que eu não lembro agora de cabeça qual era o nome. Então, faço aqui, seu presidente, essa indicação, solicitando que o Poder Executivo possa estar olhando, né, para essa... Ali para o campão, né, um lugar onde que várias pessoas têm buscado ali suas diversões, aos domingos, tomando seu tereré e praticando o esporte ali. Então, que o município possa incentivar, trazendo aí um cuidado maior ainda com essa população. O senhor
concede uma parte, vereador?
Sim, está concedido.
Obrigado pela parte. Vereador Henrique, se eu não estou enganado, tem uma reforma programada para o campão. O que seria interessante e bacana, se o senhor pudesse oficializar um requerimento, conta com a minha empresa, meu voto a favor do seu requerimento, já solicitando essa informação, quanto vai ser reformado o campão, o parque, que já tem uma reforma programada, só que essa reforma já era para ter acontecido, acredito. Vereador Zé Paraíba, que é o líder do prefeito, às vezes pode ser que saiba mais informações sobre isso. Seria bacana para a população já até saber, estar ciente, quando é que vai acontecer essa reforma, que vai ter uma programada já. Muito obrigado pela parte, vereador.
Fica aí, né, o pedido, a gente vem buscando, né, a população tem nos chegado, né, quero agradecer cada um que tem feito seus pedidos, nos procurado, mandado mensagem, né, e também quero, até escrevi algo aqui, hoje, na parte da manhã, teve uma reunião, né, com alguns funcionários públicos a respeito da marmita, né, e eu escrevi algo aqui sobre o que é o funcionário público. O funcionário público, e privado desempenham um papel fundamental na sociedade. Eles são os professores que moldam o futuro das nossas crianças, os médicos, os enfermeiros que cuidam da nossa saúde, os policiais, os bombeiros que garantem nossa segurança, tanto outros que trabalham nos bastidores para manter a qualidade de vida do nosso município. Reconhecemos que, ao longo dos anos, esses dedicados trabalhadores muitas vezes enfrentam desafios, incluindo salário insuficiente, falta de benefícios adequados, condições de trabalho difíceis, e eu vejo que isso é algo importante de nós se atentarmos e olhar um pouquinho para trás, né? Porque cabe, como todos os vereadores falam aqui, né, quando a gente lança nossos nomes aí a pré-candidatos, a vereadores, temos aqui dentro nosso aqui também candidatos que vai sair a prefeito, e nós fizemos aí um cronograma do que aquilo que a gente vai exercer o nosso papel ao decorrer do nosso mandato. Então, só fiz essas palavras para a gente relembrar e dizer que também a função nossa como legislativo, nós não temos essa função oficial de pegar e dar um aumento para o funcionário, de dar a marmita até mesmo para o funcionário. Mas eu quero deixar claro aqui que eu sou a favor dos benefícios garantidos por lei de cada funcionário, de cada servidor público, porque é de direito. Então, quero deixar aqui registrado que conte com o meu apoio daquilo que é legalmente para os funcionários e dizer mais uma vez que a competência nossa de legislativo e a competência do executivo, cada um na sua função. Então, quero deixar aqui que é muito importante a gente saber dessas etapas e saber qual que é a função de cada um. E quero agradecer àqueles que foram, né, trouxe um pouquinho para a gente do que foi falado nessa... Eu não pude estar presente nessa reunião, mas eu acredito e quero sensibilizar aí ao Poder Executivo que possa estar olhando a essas pessoas que prestam um concurso, né, para trabalhar, que muitas vezes hoje os concursados não são valorizados, porque achar concursado qualquer coisa está lá, não deixa a desejar. Mas eu quero dizer que o concursado, ele paga um preço para estar ali. Ele presta um concurso. E outro, eu vejo muitos concursados fazendo, exercendo, claro, não vamos colocar todo mundo no pacote, mas exercendo um bom trabalho para o nosso município. Então, aquilo que é de direito, que possa estar estabelecido por lei, nós, como nessa casa aqui, eu acredito que todos, né, estava falando com o vereador Bexiga, é um cara também que tem aí enfrentado, e dizer que nós somos a favor de tudo aquilo que é de melhor para os nossos servidores públicos. Então, quero deixar aqui hoje meu boa noite, dizer uma semana abençoada para cada um, e só relembrar uma fala do vereador Chiru, que achei muito importante, sobre educação ambiental. Falamos muitas vezes e cobramos, né, sobre lixo, sobre retirada de lixo, mas a educação ambiental é fundamental a cada cidadão e cada pessoa que coloca dentro da sua casa. No começo do meu mandato, trouxe um projeto aqui chamado até Cristão Recicla, que a gente ia começar a fazer dentro das igrejas. Não houve muito êxito aí entre o Poder Executivo, que era sobre você reaproveitar o lixo, que eu acho de grande importância. Temos ali, como falaram aqui, o Recanto Nuara, a Ponte do Grego. Como é importante a reciclagem do lixo. E hoje o lixo, ele gera muito dinheiro. Né? Se você for pegar aqui quantos que hoje o nosso município arrecada, tirando esse lixo daqui, quantos que... Eu não lembro agora o nome da empresa que arrecada com isso. Então, a importância de nós ter a consciência do lixo, de você poder separar, de você saber reciclar, acho que isso é muito importante também, a gente trazer uma consciência, trabalhar aí juntamente com o Poder Executivo, trazer essa consciência à população, com palestras, né, com ideias inovadoras aí. Hoje, quantos lugares estão prosperando com lixo? Eu tenho até alguns amigos em São Paulo que têm empresa até mesmo de mecânica, que eles estão aderindo essa ideia para dentro das indústrias, das empresas. Então, acho que isso é muito importante. Concedo a parte, vereadora Lucília.
Aproveitando a sua fala, vereador, e deixando também uma mensagem para o executivo, da responsabilidade do gestor e da pasta em questão ambiental que está ocupando o cargo e tem ali todo um levantamento, uma dinâmica desse trabalho e como pontuar cada setor para fazer esse trabalho. Então, deixando aqui o executivo, que ele, a pessoa responsável em questão do meio ambiente, apresente a nossa casa aqui qual o plano de ação que ele tem nesse trabalho em questão ambiental e em capacitação em curso nesses locais aí, sabido que tem recurso e que esse, a questão ambiental é tão bem falada e é importante essa, esse cuidado com as nascentes, com o lixo, no momento que nós vivemos no nosso Brasil, no nosso país. Então, cobrar o executivo e o responsável pela pasta, qual que é o plano de execução e planejamento de trabalho para esse setor, para que ele possa devolver aqui nessa casa, até sugiro nós fazermos o requerimento todos juntos, para que ele possa nos responder quais são as atuações ambientais e responsabilidade dele que está no setor dessa pasta, para nós aqui, e a gente poder devolver lá para a cidade, porque a gente sabe que a população lá é carente, precisa ter, mas qual a responsabilidade do executivo nesse segmento? Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, vereadora. Questão, falando de responsabilidade, acho que todos têm uma responsabilidade, né? Não só como poder executivo, mas pegar a responsabilidade também para a gente como cidadão, né? De poder reciclar e fazer um bom trabalho dentro da nossa casa. Sem mais nada, encerrou meu tempo, quero desejar uma boa noite a todos, uma semana abençoada para cada um de vocês.
Boa noite, presidente. Seu nome, quero cumprimentar os pais dessa casa, a população aqui. Márcio Leal, nosso repórter. Daniel Júnior, do Mais Social, nosso suplente Jetson, presidente do MDB, Oséias. Gostaria aqui de agradecer mais um momento de estar aqui nessa sessão. E hoje nós temos que agradecer a aquilo que a gente cobra e também vamos agradecer aquilo quando é feito realmente de fato, né? Então eu queria agradecer aqui o secretário Edio Castro, secretário de Estado da Educação, adjunto, a Carol, que ela é coordenadora regional do CRE2, que no dia 27 de setembro eu liguei para ela e esteve aqui no pátio Antônio Valadares, até o presidente acompanhou a agenda, e ali foi discutido as demandas e foi feita uma ata, o presidente participou, eu participei naquele momento ali, e foi abordado vários assuntos ali em relação aos ditadores, que foi as reclamações que as mães ligou para mim, ligou para acho que alguns pares aqui, e ali foi feita uma ata, onde a gente assinou o presidente ali, os que estavam ali presentes, né, a diretora, e onde eu estive presente. Então, eu quero agradecer aqui a Carol, que essa semana tivemos 2 semanas de aula aí online, mas que foi feita aí toda a instalação de ventiladores aqui no pátio central da Escola Valadares. Então, a gente agradece aquilo que foi feito. Como foi feito várias reclamações e tivemos aí um ajuste, como ela falou, né, é um improvisório, né, foi feito um improviso. Que até
consegue a parte, vereador?
Deixa eu só finalizar aqui, por gentileza. Como foi bem dito na reunião, até finalizar a reforma da Escola Valadares, então não tinha condições de fazer ali, colocar ar-condicionado, devido às condições também dos fios, né? Não é adequado para colocar os ar-condicionado, mas que seria feita ali a instalação do ventilador novo. Então foi feita aí toda a instalação aqui no Pátio Central, e também falou aqui que no prazo vai ser entregue antes do prazo previsto, a Escola Valadares será entregue antes do prazo, para que nossas crianças já tenham aí já o seu retorno escolar. Pois não, vereador?
Vereador, nós não tivemos nessa reunião, acredito que nem todos os vereadores sabiam também dessa reunião com a responsável pela educação, e referente ao nosso ginásio, os senhores perguntaram alguma coisa para ela? Ela deu algum posicionamento, o que
vai acontecer? Como é que está essa situação do ginásio de esportes?
Naquele momento, vereador, nós estávamos falando sobre...
Muito obrigado pela parte, vereador.
Naquele momento, nós estávamos discutindo a pauta que era a questão dos ventiladores que os alunos têm feito a reclamação. Mas poderemos fazer essa reivindicação. Eu queria agradecer ao nosso secretário aí, o Edio, o nosso governador Eduardo Hidio, que também faz parte desse projeto aí, desse projeto maravilhoso da reforma aí do Antônio Valadares.
Concede uma parte, vereador?
Só um minuto. E agradecer todas as pessoas que tiveram envolvido nesse momento aí, que é importante quando os pais, alunos, fazem reclamações e que a gente busca atender da melhor forma possível. Então, queria agradecer aqui mais uma vez a Carol, que prontamente, na hora que eu liguei para ela, desceu até Terenos, fez uma visita na escola e a gente teve a oportunidade de acompanhar essa visita, até o presidente participou junto também, e ali foi feita aí as reclamações, que uma das pautas era a questão dos ventiladores.
Pois não. Obrigado pela parte, novo vereador. Bem explanado a situação de amenizar a situação ali do Pátio Central, referente aos alunos, devido à reforma do Antônio Valadares. E quando eu comento, e alguns vereadores aqui, eu não acredito que ele não está aqui presente, que foi indicação do deputado Gerson Claro, a reforma do Eduardo Pérez e Antônio Valadares, eu tenho o documento publicado, oficiado e recibado, que quando ele foi contemplado pelo governo Reinaldo Zambuja para indicar 5 escolas no estado, ele indicou 2 para Terenos. Que quando ele falou uma, eu falei 2, deputado. Eu tive que fazer o ofício, nós estávamos de recesso, próximo do Natal do ano 2019, para que pudesse realmente andar e que tivesse um anseio daqui desse município para essa reforma. Então eu quero agradecer da visita do Eduardo Pérez, ele foi 4 vezes, virar aqui no Antônio Valadares, e não tirar o mérito também do deputado Beto Pereira, porque o recurso quem destinou para o estado foi o deputado federal Beto Pereira, até então no primeiro mandato dele de deputado federal. Isso daí está evidenciado, isso aí está oficiado, e não podemos deixar de agradecer. Lógico, deputado governador Rido, sou parceiro dele, admiro o trabalho dele, ele era o secretário de infraestrutura do estado, hoje até então governador, e tocou a obra. E o que a gente precisa? Cada vez ver o município mais pujante, com essa reforma que será, provavelmente, a escola será de período integral, com melhor condições para os alunos, com ar-condicionado, com refeitório, com alimentação de qualidade, através da sua merenda. Então, e volto a repetir, parabenizo também a iniciativa do novo vereador. Nós não fomos convidados, mas que era uma demanda a toque de caixa, que a gente fala, rápida, né? E que bom que o estado atendeu e paliativamente, lógico, precisava do ar-condicionado. Foi atendido e está sendo feito. E o mais nobre para as pessoas, independente de ser político, é quando ela reconhece que aquilo que você pede tem o mínimo de respeito e agradecer. Parabéns e muito obrigado pela parte.
Vocês me dão a parte, vereador Zé Paraíba?
Sim.
Quero aqui comungar junto com o vereador Zé Paraíba, que naquela noite do dia 27 de setembro...
Boa tarde.
Foi no dia 27, aqui...
Lá embaixo.
Mas foi dia 26 aqui, então. Dia 26 à noite, aquelas pessoas que estiveram aqui, a Marlene, Luciane e o Luiz. Foi uma comissão de mães e pais que estiveram aqui, junto estava o Márcio Leal aqui. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer aqui Carol Cavalcante, coordenadora regional de educação do CRE2, e agradecer por ter atendido não só o pedido do vereador Zé Paraíba e do vereador Marquinhos, não, porque essa casa, naquela mesma noite de segunda-feira, explanou o assunto junto com os vereadores aqui dentro da casa, cobrando providências da Secretaria de Educação do Governo do Estado. Então, quero agradecer onde fomos prontamente atendidos, vereador Zé. Foi. Isso que é o mais importante. Carol, muito rapidamente, nos reuniu ali aquele dia e trouxe a solução de imediato. E nos garantiu que a obra de reforma da escola Antônio Valadares, ela será terminada a construção dela o mais rápido possível para poder nossos alunos ali entrar na escola nova. E espero que assim que entrar, que os ar-condicionado estejam todos colocados na sala de aula para que nossos alunos não venham sofrer o calor exaustivo que estamos tendo. Eu quero agradecer ao senhor pela palavra que tem nos dado e agradecer a casa por aquele dia ter explanado o assunto.
Isso. Eu queria também aqui, vereador Rica, Vossa Excelência falou aqui, o executivo, que teve hoje uma reunião pela manhã no Rames, e foi feito as pautas, que foi em relação às marmitas, das pessoas, bem colocadas aqui, dos funcionários da saúde dos plantão. E então foi feito um acordo ali, na hora ali, com o servidor, será feito aí um projeto de lei, que vai vir para essa casa, e ali ficou abordado que será feito aí um depósito, um cartão de R$200, que será um vale refeição, que vai ser as pessoas que vai estar de plantão. Então, não vai ser tirado de imediato, vai ser substituído pela marmita que será feita aí esse ajuste, que foi uma recomendação do promotor de justiça de Terenos. Então, o prefeito está só cumprindo ali...
O senhor consegue de outra parte, vereador?
Só um minuto. A recomendação do promotor. Então, ele vai mandar um projeto ali para essa casa, para que seja feita uma alteração, e ali dentro vai ser fornecido ali para aqueles funcionários de plantão um vale ali de R$200 para a refeição dos plantonistas. Pois não.
Eu agradeço novamente a parte, é breve. O senhor veja bem, o senhor comentou que foi feita uma reunião no período da manhã, vai ser mandado, foi reunido com uma classe de trabalhadores para discutir, vai ser mandado para dentro dessa Câmara aqui o projeto para ser votado.
Isso.
Porque eu vou ser bem sério, e eu vou até solicitar o senhor aqui, solicitar o presidente. Quando for feita uma reunião nesse nível, para conversar com a classe de trabalhadores e mandar um projeto para dentro dessa casa, convide todos os vereadores para estar ouvindo essa população, para estar ouvindo esses trabalhadores lá. Porque nós temos que receber o projeto aqui, mas também temos que saber o que foi conversado lá. Porque o voto aqui é independente, cada um tem seu voto. Então nós temos que sim ouvir da boca desses trabalhadores, porque você sabe o que pode acontecer? Pode acontecer como aconteceu nos outros projetos. Chega dentro da casa aqui, aí os trabalhadores não entram em acordo ou resolvem não seguir aquele projeto mais, vem para dentro da casa, conversa com os vereadores e fica um desentendimento. De lá fala uma coisa e muitas vezes é aqui nós recebemos outro. Então eu tenho falado, eu tenho pedido. Quando for para fazer um projeto que vai enviar para essa casa de vereadores votar, vamos reunir com os vereadores e cada vereador aqui, o vereador Bexiga mesmo já teve contato conversando comigo, falando, como eu vou votar um projeto se eu não conversei com o povo, se eu não sei realmente, fica complicado para casa. Acredito que eu queria que o senhor pontuasse, quando for feita uma reunião dessa, que realmente chame os vereadores. Eu estou falando por mim, acredito que fale em nome dos outros vereadores, que também se sentem incomodados com esse tipo de situação, porque nós estamos aqui para votar pelos direitos da população, e nós queremos saber o que nós estamos votando. Muito obrigado pela parte, até me desculpe, mas eu queria que o senhor levasse essa mensagem, por favor.
Bom, primeiro...
Se permite uma parte depois, vereador?
Só um minuto, que meu tempo já acabou. Primeiro, vereador Joelson, o senhor está equivocado, que não foi eu que fez essa reunião.
Não é o senhor.
Tá, então assim, o prefeito... falou que vai colocar o projeto, então ele vai sentar com vocês, vai discutir com a comissão, vai vir para essa casa. Então, foi feito um comentário lá que ele falou assim, que vai mandar para a Câmara, mas não explanou o projeto, como que vai ser feito. Então, vai vir para a comissão, vai vir para essa casa. E outra, eu, ser sincero, eu fui convidado pela presidente do sindicato. Então, eu não vou ter bola de cristal saber se foi os outros convidados ou não. E eu estou atento ao que aconteceu, que eu fui indagado no dia do que aconteceu o assunto lá, procurei a Erenice procurou. Ah, mas tudo bem, eu estou falando. Não, eu estou fazendo meu trabalho, o vereador. Agora o senhor tem a sua prerrogativa.
Eu acredito que o senhor está fazendo muito bem. O senhor deve ter 11 votos na casa para aprovar um projeto. E a presidente do sindicato depende só do voto do senhor. Ela não precisa reunir com todos os vereadores no momento para mandar o projeto.
O vereador...
Ela tem que reunir com todos. Muito obrigado, vereador.
O senhor está equivocado. Eu estou fiscalizando, fazendo meu trabalho. Agora, se o senhor não está atento às coisas da casa aqui, é problema do senhor. Eu procurei, eu não dei a
palavra. Vereador, o problema é meu?
O senhor não tem, eu não consegui a palavra para o senhor.
Então, acaba, o senhor está falando, sendo ignorante não. comigo. A casa aqui não recebeu, algum vereador fora dos vereadores receberam o convite? Então quer dizer que é, mas aqui não estamos atentos, então, e temos bola de cristal, vereador Bexiga.
Ô, vereador.
Deselegante a parte do vereador Zé.
É, mas eu não fui reunião, gente. Como que vocês querem cobrar uma coisa de mim se não fui reunião?
Não, vereador Zé, conclua, irmão. Conclua suas palavras.
Eu não fiz reunião. Eu também não vou ficar também, vó. Ligou para os vereadores? Quem fez a reunião tem que convidar, vereador. Não sou eu, não. Eu estou atento ao meu mandato. Então, se acontecer um fato, eu fui buscar informação, fui correr atrás. Agora, vocês também têm que correr atrás também dos compromissos que vocês estão confiados. Mas, enfim, eu não vou ficar aqui discutindo uma coisa que todo mundo tem que correr atrás, fazer suas obrigações como parlamentar. Quero aqui agradecer o Henrique, prefeito. Tem feito um trabalho na associação ali, na estrada da Escola Nova Velha, agradecer ele ali, a equipe ali, o César. Passei ontem acompanhando ali os trabalhos, fui ontem no campeonato lá na Colônia Nova Velha e vi como está bem feita ali as estradas ali da Escola Nova Velha. Então, parabenizar o prefeito, a sua equipe, por estar fazendo ali um excelente trabalho ali naquela região ali da Escola Nova Velha. Sem mais, quero agradecer aqui mais uma vez, desejar uma boa noite e uma boa semana para todos. Já acabou meu tempo, vereador.
Obrigado, senhor presidente, por ceder aqui o espaço, por mais que eu não se inscrevi aqui na tribuna, mas dizer ao nobre vereador, né, nós somos 11 aqui, e quando passa, vem algo para a gente votar, são, vamos colocar, 99,9% que votam. Então, aqui ninguém tem bola de cristal, deselegante da sua parte. E o que me traz é sobre essa tribuna, eu até queria usar uma parte lá, eu realmente não estive e não fui convidado, como muitos aqui não foi convidado para essa reunião. Mas, quando o vereador não é citado para uma reunião dessa, e quando a gente ouve um murmurinho na cidade, que, olha, o prefeito foi deselegante ter falado isso, jogou a responsabilidade de tudo para essa casa. Quero falar para o prefeito Henrique, meu companheiro, posso dizer que é um líder dele, mas ele tem que ter pensar um pouquinho antes de falar, porque quem ele controla o dinheiro que entra lá. Nessa casa aqui nós temos um presidente, chamado Marcos Inácio. Então, quando ele falou lá que se a Câmara repassar algo para ele, ele consegue ajustar a questão da marmita. Então, ele sabe que essa casa aqui também tem a sua responsabilidade. Então, ele tem que ser mais ético para quando usar essa a fala dele perante aí a população, ele tem que ter um pouquinho de consciência, porque aqui ele não tem um controle, não. Ele tem um controle lá embaixo. E aqui nós temos um presidente. Obrigado pela parte.
Concede uma parte?
Está concedido.
Pra deixar bem explicado, até para a população que nos assiste. Nós votamos os projetos. E até, quero dizer, até para os funcionários, quando for fazer um debate desse, não quis dizer que o senhor foi o único a ser chamado, nós fomos recolhidos ou tirados de lado. A questão é bem simples. Os outros projetos, quando eles fazem reunião, não chamam o vereador. Aí traz, vereador Chiru, teve, até está ciente agora, aqui para o senhor está ciente, vai vir um projeto de lei para casa falando a questão das marmitas. O que sempre acontece? Não chama os vereadores para a conversa inicial, chega o projeto aqui, muitas vezes alguém se sente incomodado e dentro do próprio funcionalismo, aí acontece a situação de, ah, desse jeito não dá, vamos ter que alterar o projeto. Mas por que que não chamou os vereadores para uma reunião inicial que vai discutir alguma coisa que é séria desse patamar? Manda o projeto para casa de vez e muitas vezes, que nem já aconteceu, o presidente sabe disso, nós tivemos agora votando um projeto que tivemos que falar duas vezes que poderia ser resolvido sua situação em uma conversa. E não é obrigação do senhor vereador Zé Paraíba de chamar os vereadores. É obrigação da parte interessada que vai mandar o projeto para a Câmara Municipal.
para haver essa discussão. E é isso que eu acho que a gente tem que começar a trabalhar em conjunto isso aí. A gente começar a conversar sobre esse tipo de situação. Nós temos que antecipar as coisas para não chegar dentro da casa muitas vezes aqui e aí a casa que demora para votar. Porque vem a toque, como o vereador usa uma palavra, toque de caixa, né, vereador? Um projeto que as coisas não podem funcionar dessa maneira. Muito obrigado, vereador, pela parte.
Eu vou pedir uma parte.
Está concedida.
Vereador, acho que eu não esclareci bem ali. Essa reunião, quem programou foi o executivo junto com a secretária de saúde, correto? Eu tive conhecimento, até passei para o Henrique nos bastidores, e aí foi passado o horário que seria a reunião, porque eu fui participar da reunião. Então, assim, teve falhas, não foi minha, porque quando eu fui questionado, que fui procurado por uma pessoa da saúde, não quis dizer que eu programei a reunião. Só que é o seguinte, eu fui como parlamentar para acompanhar, até inclusive indaguei algumas coisas lá na hora lá. Só que assim, a falha não foi minha como líder prefeito e nem como parlamentar. Então, se teve falha aí, foi do executivo não ter chamado os vereadores para participar desta pauta. Porque eu sabia que isso ia chegar até os vereadores, que até inclusive o próprio Ricardinho chegou lá na hora lá e falou sua fala. Então, assim, tem muitas coisas que realmente cada um busca as informações. Eu, quando fiquei sabendo, liguei para o prefeito, conversei com ele, e aí ele falou, vai ter reunião segunda-feira, vai lá. Então, tipo assim, a gente também tem que ficar atento também às agendas. Só que o executivo tem que passar as pautas para os vereadores, para acompanhar esse tipo de reunião dessa natureza. Para depois acontecer quem foi convidado, quem não foi, quem deixou de ir. Só que o vereador Zé Paraíba não programou reunião nenhuma, gente. Quero deixar aqui bem claro para Vossa Excelência. Obrigado, Chica.
Concede uma parte, novo vereador?
Só um momentinho, só para não fugir do raciocínio, quando o vereador José Cipriano, José Paraíba, ele cita que foi um convite através aqui da secretária de saúde, já aproveitando o gancho, no dia do finado, aconteceu algo chato, né? Enquanto foi a dagada aí de alguns eleitores que ligaram para mim, quando foi a mãe passou para passar pelo posto de saúde central e foi para redes sociais, aí alguns amigos me procurando a secretária na cidade de Terenos. Quero dizer para vocês que isso não vem acontecendo agora, não. Da gestão passada, a secretária não morava aqui no nosso município. A secretária era de Campo Grande, o secretário-geral era de Campo Grande. Eu acho que nós tínhamos que acabar com isso, nós vereadores, e exigir que o prefeito mora na cidade, que o vice-prefeito mora na cidade e que a secretária, que é uma das maiores pastas, também estiver morando no município. Porque quando precisa da secretária, ela está lá em Campo Grande, às vezes no ar-condicionado, não consegue, às vezes, atender a demanda de um vereador ou desse ou daquele. Eu acho que o prefeito Henrique, quando pegar uma secretária, não sei como que se ele vem para a reeleição, ou se a outra candidata, ou o próprio Donizete, veio, vamos pegar gente daqui. É eleitora daqui, mas mora lá. Quando a gente precisa da secretária, ela não está aqui para atender. Então, eu já vou deixar aqui uma deixa e pedir para o prefeito Henrique. E quando for pegar a pessoa capacitada, nós temos aqui dentro de Terenos. Não precisa buscar de Campo Grande, não, viu? Se mora para Campo Grande, transfere o título para lá e volta para lá mesmo. Está cedido uma parte, Fernando.
Obrigado. Em relação ao secretariado, como se diz, já falar cargo nomeado, é da competência do prefeito e comum com a situação, com a realidade, de que nós temos várias pessoas capacitadas no município e pode ser feito um estudo melhor e que ele se atente em relação a isso. Agora, em relação à pauta daquela agenda ou da agenda, eu quero deixar claro aqui que o Conselho de Saúde, minha esposa é presidente, nem vou falar minha esposa, vou falar da doutora Cristiane, que era presidente do Conselho de Saúde, ela não foi convidada para essa reunião. Eu, particularmente, eu vou onde eu sou chamado, muitas vezes também não estou presente por causa de alguma agenda, não estou chateado em relação a isso, mas o que eu posso falar é o seguinte, que sempre teve uma seguridade, uma garantia, mas o prefeito sabe da sua ordenação. Sabemos, grande parte que sabe, que os municípios, agora o governo federal falou que vai voltar a fazer o repasse dos recursos do fundo do município, os recursos para o município vão voltar, fundo de participação dos municípios vai voltar ao valor real. Então, estão vários municípios passando dificuldade, até folha de pagamento, já não estão cumprindo. Mas não fazendo uma defesa, mas sendo esclarecido até onde eu sei o assunto, o servidor estatutário, ele já vinha com esse direito e tendo essa marmita. Eu acho que é uma questão de bom senso, de diálogo, não pude estar presente para dar minha opinião como parlamentar, mas eu posso deixar claro que tem que ser feito aquilo que já sempre foi praticado e que isso é uma valorização do profissional. Agora, da mesma forma, não podemos ordenar, nós podemos sugerir. Esse é o meu ponto de vista, então estou sugerindo. Agora, porque os credenciados, nada contra, mas credenciado é contratado, nada contra o profissional. Mas o contratado vai ter, e os que já tinham de garantia não vai ter, isso existe uma falta de equalização em relação a isso. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu acredito que o prefeito Henrique vai rever os conceitos dele e tenho certeza que ele vai ver a melhor forma para atender essa situação. Muito obrigado pela parte.
Sua fala engrandece, né, a minha fala aqui. Deixar frisado mais uma vez, né, ao prefeito Henrique. Tenho certeza que tem muitos fãs dele aí que vai cortar essa fala minha. Pode mandar para ele, não tem problema não. Dizer que ele ordena lá embaixo. Aqui nós temos um presidente chamado Marco Inácio. Quase saiu o Lula aqui. O Zé já bateu palma. O Marcos Inácio aqui, que ele que coordena aqui a parte da Cima. Isso aqui, vamos deixar para ele, que ele vem conduzindo como ninguém. Parabéns aí, um ótimo aí início. Agradecer a presença do presidente aqui do MBB, nossa amiga Ozeia, a sua digníssima esposa, a filha dele, ao repórter, agora não do Vitória, mas lá da Difusora Pantanal e da NFM, meu amigo Márcio Leal. O meu boa noite.
Meus pares, cumprimentar a imprensa, cumprimentar o presidente do MDB no município e cumprimentar a nossa população em geral de todo o nosso município. Eu vim hoje aqui falar aos meus pares e toda a nossa população de Terenos, lembrando mais uma vez uma ação feita por nós na quinta-feira passada no nosso município, encerrando o outubro rosa e entrando no novembro azul, onde foi feito 97 atendimentos, tanto entre homens e mulheres, na prevenção de mama e também no exame de próstata. E no novembro azul, como estamos agora, quero convidar a população nossa a ficar atenta a isso aí, população masculina, né? Atenta a esses exames que está sendo feito no nosso município e que será feito novamente esse mês, talvez o fim do mês de novo, que todos possam comparecer. Um exame que a gente pode dizer necessário, que ele faculta pessoas acima de 40 anos e aí não tem idade para poder fazer essa prevenção. E digo, muito necessário, Márcio. Estive em Campo Grande ontem, na parte da manhã, logo cedo, visitando um amigo que realmente precisa do tratamento. Então, o tratamento nosso que está no nosso município é de qualidade, as pessoas que vêm fazer os autoexames são de qualidade, as pessoas têm, após feito o exame, o ultrassom ou o exame de toque, algum problema tendo ali, ela já vai diretamente passar pela medicação. Não havendo a medicação no município, é informada onde tem, a pessoa vai e pode buscar o seu medicamento em Campo Grande. Então, isso é muito importante, lembrando sempre que prevenção é tudo. E o que nós fizemos e vamos continuar fazendo no nosso município é isso, cuidando da vida das pessoas e cuidando do ser humano. Então, quero agradecer mais uma vez ao Dr. Jamal Salem, né, nosso médico especialista em urologia, e Dr. Marcos Paulo de Freitas, na ultrassonografia,
de mama com as mulheres, que continuaremos fazendo no fim do mês, se Deus quiser, novamente. Quero aqui não entrar em debate, o debate hoje foi caloroso, mas muito produtivo, muito elegante, cada um pensando de um jeito, mas isso aí é a política, né? Essa é a democracia. Quando o debate é bem feito, ela enriquece, ela agrega, ela soma. E precisamos ter esses debates sempre assim para poder agregar e somar, para que possamos também aprender cada vez mais que a política se faz com diálogo, é o que nós estamos fazendo. Quero agradecer novamente aqui aos meus pares, à imprensa, ao presidente do MDB, que ficou até o final da nossa sessão, e agradecer a nossa população que nos assiste pelo web da Câmara com boa noite e uma semana abençoada. Quero aqui desejar aos meus pares, imprensa, população que nos assiste pelo web da Câmara, uma semana abençoada, que Deus proteja a cada lar terenense. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.